Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje, 19 de julho, dia nacional do futebol, nossa aula é assíncrona e abordará algumas questões importantes para a gente pensar o que que a museologia acredita e como ela se estrutura enquanto pensamento científico. Vocês foram instados a lerem o texto Cultura, Patrimônio e Memória, um texto produzido pelo professor Mário Chagas. Também foi solicitado que vocês vissem vídeos informativos sobre museus, dois vídeos específicos, a partir dos quais vocês deveriam observar a relação do museu com a identidade cultural da população local. Os museus que vocês teriam que ver são o Museu do Milho Antônio Sirena, aqui de Santa Catarina, e o Museu Afro Brasil de São Paulo. A ideia é que vocês assistam esses vídeos e façam reflexões a respeito dessa experiência de visita técnica virtual que vocês estão fazendo. Uma outra abordagem importante da nossa aula é sobre a Política Nacional de Museus do Ministério da Cultura, do extinto Ministério da Cultura. E também vocês foram incentivados a estabelecer a relação entre museologia social e as narrativas contra-hegemônicas, a partir do vídeo Memória e Espaços de Poder, Museologia Social e Práticas Afins, com o professor Mário Chagas, que também está disponível na internet. Por fim, foi sugerido para vocês leituras de apoio, leituras que são, evidentemente, sugestões, mas que são importantes para vocês se aprofundarem em determinados debates. Tem o texto da Maria Célia Paoli, Memória, História e Cidadania, O Direito ao Passado, que é um texto que vai falar sobre a importância e o significado do direito à memória. O que é esse direito à memória que a Maria Célia Paoli fala e qual a importância dele? E também o texto organizado pela professora Maria Cristina Bruno, que é o Icon Brasil e o Pensamento Museológico Brasileiro. Então tem alguns documentos que a Cristina Bruno separa e que destrincha nessa publicação para que nós possamos refletir um pouco sobre como se estrutura o pensamento museológico no Brasil. Pois muito bem. O texto do professor Mário Chagas, Cultura, Patrimônio e Memória, na verdade é um artigo no qual o Mário Chagas evoca a memória do livro Produzindo o Passado, Estratégias de Construção do Patrimônio Cultural, publicado em 1984, e do seminário Cultura, Patrimônio e Preservação, de 1983, e organizado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico de São Paulo, CONDEFAT, principalmente pelas intervenções da Valdízia Rússio. Nesse sentido, o que o Mário Chagas quer dizer quando ele fala em um novo pensar de uma museologia dialógica, processual e comprometida com as transformações sociais? Então, pela leitura, vocês puderam perceber que o Mário faz uma investigação desse pensamento museológico numa abordagem crítica que leva em conta a relação dos sujeitos de memória com essa construção do passado. A professora Valdízia Rússio ataca veementemente o que ela chama de restos de uma velha museologia muito pouco científica, que faz questão de colocar a museologia como ciência dos museus. Isso é um problema sério, porque muitas pessoas, mesmo depois de passarem por uma série de debates a respeito do conceito da museologia, do que é museologia, ainda estão presas à ideia de que a museologia é uma ciência dos museus, o que é absolutamente ultrapassado, uma vez que na contemporaneidade nós já entendemos que o museu é apenas um laboratório, uma possibilidade, um espaço que possibilita a experimentação do pensamento museológico, mas não é o único. Então, assim como o hospital não encerra o exercício da medicina, os museus também não encerram o exercício e a construção do pensamento museológico. Na verdade, a museologia não é a ciência dos museus. A museologia é uma ciência social aplicada, preocupada com o empoderamento dos sujeitos de memória, das sujeitas de memória, para que esses possam, ao fazer uso social da memória, se empoderem, se instrumentalizem para trabalharem na transformação social. O texto da Cristina Bruno, ele é muito importante nessa reflexão, porque traz o pensamento da Valdisa Rússio, relacionado ao ato de musealização. Para Valdisa Rússio, a musealização passa por três importantes critérios: a testemunhalidade, a documentalidade e a fidelidade. O que são cada um desses critérios? É importante a investigação a respeito disso. Parafraseando Mário Chagas, é importante alertar os critérios de testemunhalidade, de documentalidade e de fidelidade, que não são acima de quaisquer suspeitas na orientação das ações museais. Porque em determinado caso, em determinados casos, podem partir de escolhas não ligadas ao cientificismo, não ao campo do conhecimento científico, mas podem estar submetidas a um poder político que também está guiado por uma autolegitimação. Então é importante termos presente que o processo de musealização é também um processo político, ideológico. Quando musealizamos um bem cultural, sejam eles casas, caminhos, ferrovias, jardins, cidades, entre outros, e a paisagem na qual estão inseridos esses bens culturais e com a qual o ser humano, as pessoas se relacionam, né? Com as preocupações de documentalidade, de fidelidade, procuramos compartilhar informações à comunidade. E informação pressupõe o quê? Conhecimento, no sentido de emoção e razão. Também pressupõe registro, no sentido de sensação, imagem, ideia. E também pressupõe memória, no sentido de sistematização de ideias em imagens e estabelecimento de conexões. Então, o processo de musealização, ele se estrutura epistemologicamente em três pressupostos: conhecimento, registro e memória. A documentalidade, a partir da ideia de documento como algo que não apenas diz, mas ensina alguma coisa de alguém ou de algo, é um aspecto importante do processo de musealização. Um outro aspecto importante que a gente precisa entender é que nessa documentalidade, quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Então, é fundamental que nós saibamos quais as demandas sociais envolvidas neste processo de musealização, que significa também trabalhar a dimensão da documentalidade, da estruturação de um documento de memória. Um outro critério utilizado na musealização é a testemunhalidade. A testemunhalidade pressupõe o testemunho, cuja origem vem da palavra latina testimonium, ou seja, testificar, atestar algo de alguém. O testemunho testifica algo de alguém a outra pessoa. E por fim, terceiro critério, a fidelidade. Em museologia, a fidelidade não quer dizer autenticidade no sentido tradicional e restrito, mas a veracidade, a fidedignidade do documento ou testemunho. Então nós vimos que o processo de musealização obedece a partir do pensamento da Valdisa, né? Ratificado pela reflexão do Mário Chagas, o processo de musealização adota três critérios importantes na sua processualidade: o critério de testemunhalidade, o critério de documentalidade e o critério de fidelidade. E também, nesse mesmo processo de musealização, vamos ter três pressupostos epistemológicos e metodológicos importantes, que são o conhecimento, que se refere à razão e à emoção relacionada com esse objeto, o registro, que se refere à sensação, imagem e ideia, e a memória, que vai atuar no campo da sistematização das ideias e das imagens e o estabelecimento de conexões. Então, essas são as questões importantes a serem refletidas e consideradas na perspectiva do campo da museologia relacionado à musealização. Sobre os vídeos, tanto o vídeo do Museu do Milho quanto o Museu Afro Brasil, são dois, né? O Museu do Milho Antônio Sirena fica em Xanxerê, Santa Catarina, e o Museu Afro Brasil fica em São Paulo, capital. Nesses vídeos são apresentadas duas representações de identidades culturais brasileiras. A pergunta para que vocês pensem um pouco a respeito sobre essa relação entre identidade, território e memória seria: qual a importância que esses dois museus têm em relação ao imaginário da identidade e o patrimônio cultural brasileiro? Repare, é um museu de Santa Catarina e um museu de São Paulo, duas regiões do Brasil diferentes e também duas organizações de acervo, duas musealidades diferentes, duas tipologias diferentes de objetos e documentos de memória nos respectivos museus. Vale essa reflexão. Ambos, tanto o Museu do Milho Antônio Sirena em Xanxerê quanto o Museu Afro-Brasil em São Paulo, atendem a uma vontade de museu, a uma vontade de memória de suas respectivas comunidades. Ambos os museus defendem uma forma específica, particular de falar de um agente, com suas tecnologias, suas visões de mundo, né? São museus resultantes de uma imaginação museal, que é legítima, é um direito. Mas cumpre nos perguntar: a que propósito político se destina cada um desses museus? A manutenção do poder hegemônico ou a proposição de ferramentas de transformação social por parte de grupos que sofrem tentativa de silenciamento? O museu conta a história e a memória de quem? Para quem? A preservação proporciona a construção de uma memória que permite o reconhecimento de características, ou seja, a identificação. E a identidade cultural é algo extremamente ligado à autodefinição, à soberania, ao fortalecimento de uma consciência histórica, como chama a atenção a Valdisa Rússio. Mas também precisamos pensar, dentro dessa lista de reflexões propostas para a aula de hoje, na Política Nacional de Museus. Infelizmente, nós não temos mais o Ministério da Cultura e também não temos a continuidade da Política Nacional de Museus. Mas é importante que vocês conheçam o que foi esse movimento, o que foi esse documento e quais as consequências deste para o nosso pensamento museológico contemporâneo. Há um texto muito interessante da professora Maria Célia Santos que se intitula O Sonho, a Régua e o Compasso, as Conquistas da Sociedade Democrática, onde ela traça um breve panorama sobre o que foi a Política Nacional de Museus, notadamente o Eixo 3, o eixo que ela coordenou quando atuava nessa construção. Ela diz no texto que em 2003 a classe museológica brasileira vivenciou a experiência de construir conjuntamente uma política museológica para o país, objetivando promover a valorização, a preservação e a fruição do patrimônio cultural brasileiro, considerado como um dos dispositivos de inclusão social e cidadania, por meio do desenvolvimento e da revitalização das instituições museológicas existentes e pelo fomento à criação de novos processos de produção e institucionalização de memórias constitutivas da diversidade social, étnica e cultural do país, sonho de toda a classe museológica e da sua imaginação museal desde os anos 80. Não somente porque teríamos uma política, ela diz, para o setor, mas também porque comungávamos com seus objetivos. Nos entregamos a essa tarefa de corpo e alma. Célia diz que considera que o exercício de abertura para a troca, para uma atuação política durante um longo período, permitiu que o curso de Museologia da Universidade Federal da Bahia criasse um lastro importante para uma atuação marcante na formulação e implantação da Política Nacional de Museus. E aí ela vai citar, como exemplo, o detalhamento do Eixo 3 da Política Nacional de Museus, que ela coordenou. Então, para vocês entenderem um pouco do que foi a Política Nacional de Museus, nós precisamos voltar no tempo e visitarmos maio de 2003, 16 de maio de 2003, quando, em meio às comemorações do Dia Internacional de Museus, que é o 18 de maio, o Ministério da Cultura, né, que naquela época existia, né, lançou a Política Nacional de Museus, em evento realizado no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. O MINC, à época, sob a liderança do baiano Gilberto Passos Gil Moreira, reuniu profissionais da museologia e profissionais dos museus brasileiros, a fim de escutar essas pessoas sobre o estado da arte do campo, que demandas, que desafios apresentava e suas potencialidades. Nessa reunião, nesse debate com esses atores e atrizes do campo da museologia e da área dos museus, foram adotados sete princípios, orientadores para a elaboração dessa Política Nacional de Museus. O primeiro, estabelecimento e consolidação de políticas públicas para os campos do patrimônio cultural, da memória social e dos museus, com vistas a democratizar as instituições e o acesso aos bens culturais. Segundo princípio orientador, valorização do patrimônio cultural sob a guarda dos museus, compreendendo-os como unidades de valor estratégico nos diferentes processos identitários, fossem eles de caráter nacional, regional ou local. Terceiro princípio, desenvolvimento de práticas e políticas educacionais orientadas para o respeito à diferença e à diversidade cultural do povo brasileiro. Quarto, reconhecimento e garantia dos direitos das comunidades organizadas de participar com técnicos e gestores culturais dos processos de registro e proteção legal e dos procedimentos técnicos e políticos de definição do patrimônio a ser musealizado. Quinto princípio, estímulo e apoio à participação de museus comunitários, ecomuseus, museus locais, museus escolares e outros na Política Nacional de Museus e nas ações de preservação e gerenciamento do patrimônio cultural. Sexto, incentivo a programas e ações que viabilizassem a conservação, a preservação e a sustentabilidade do patrimônio cultural submetido a processo de musealização. Sétimo e último, respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas e afrodescendentes, de acordo com as suas especificidades e diversidades. Então, para vocês entenderem, né, nesse evento, né, houve uma reunião no Museu Histórico Nacional com professoras, professores dos cursos de museologia do Brasil, pesquisadoras, pesquisadores do campo museológico, profissionais, trabalhadoras, trabalhadores de museus, né, que a partir dessa reunião foi possível construir uma espécie de, para vocês entenderem, uma cartografia do campo museológico e da área museal do Brasil, a partir da qual foram delineados 7 eixos programáticos considerados prioritários para serem trabalhados em regiões polo em todo o país. O número 7 aparece algumas vezes na Política Nacional de Museus, né? 7 princípios, 7 eixos. Mas é para vocês entenderem que foi alguma coisa trabalhada para dar conta de todas as demandas que vieram dessas pessoas reunidas no Museu Histórico Nacional e que traziam a realidade dos museus brasileiros, né? As suas dificuldades, as suas lacunas, a sua potencialidade. Então, foram delineados 7 eixos considerados prioritários para serem trabalhados no país, e a PNN, a partir disso, se constituiu nesses 7 eixos programáticos que orientaram a realização de projetos e ações museológicas no Brasil. Foram 7 eixos, mas o terceiro eixo foi o que mais se desenvolveu, porque não esperou a verba do governo federal para desenvolver as suas ações. Criou parcerias, buscou apoio da universidade e acabou conseguindo trazer resultados, mesmo antes do repasse de verbas do Ministério da Cultura para esses eixos programáticos. Eu vou dizer para vocês quais são esses eixos e vou explicar um pouco mais o que foi o eixo 3, que foi o eixo que eu trabalhei, no qual eu participei, né? Bom, o eixo número 1, gestão e configuração do campo museológico, foi um eixo voltado para dar conta da necessidade de uma atenção do governo federal para os gestores e a gestão dos museus do Brasil, as dificuldades que as gestões enfrentavam, inclusive a formação e capacitação para a gestão. O eixo 2 foi o eixo de democratização e acesso aos bens culturais, Aí o governo federal está preocupado e conversou com essas pessoas reunidas, né, para pensar que ferramentas, que mecanismos poderiam ser criados para tornar o acesso aos bens culturais a partir dos museus mais acessíveis, mais democraticamente alcançáveis. O eixo 3, o eixo de formação e capacitação de recursos humanos, foi o eixo coordenado pela professora Maria Célia Teixeira Moura Santos. E foi o eixo do qual eu atuei na sua equipe, ajudando a construir esses delineamentos da Política Nacional de Museus, especialmente voltado para a questão da formação e capacitação das pessoas que atuam tanto nos museus quanto, de modo geral, no campo da museologia. O eixo número 4, informatização de museus, era um eixo preocupado com a capacitação tecnológica das instituições museológicas e dos processos museais no Brasil, a utilização de ferramentas de comunicação e de informática que ajudassem os museus a serem mais atualizados nos processos de municiamento, comunicação, informação, instrumentalização dos públicos para uma melhor apropriação da sua memória. O eixo 5, modernização de infraestruturas museológicas. Vocês sabem que há museus que são adaptados, são criados em prédios adaptados, prédios que não foram feitos para serem museus, mas que, por alguma razão, por algum interesse político, institucional, passaram a ser, abrigarem ali acervos e instituições museológicas. E com o tempo, esses espaços, esses prédios antigos, muitas vezes seculares, eles precisavam de uma atualização, não só na sua estrutura, mas na sua funcionalidade. Então, esse eixo 5 era um eixo preocupado com as melhorias, com as requalificações arquitetônicas, físicas, institucionais, burocráticas desses museus. Então, modernização e infraestruturas museológicas. O sexto eixo programático é um eixo de financiamento e fomento para museus, que buscava incentivar que os museus procurassem conseguir parcerias, apoio, inscrição em editais, inscrição em prêmios, para reunir fundos, para angariar financiamento e fomento para os seus projetos, suas ações. E, por último, o eixo sétimo, aquisição e gerenciamento de acervos museológicos, preocupado com as políticas de aquisição, conservação e descarte de acervos museológicos, porque percebeu-se que muitos museus brasileiros não tinham uma preocupação com essa mobilidade acervística. Entrava, saía objeto dos museus e não tinha registro, não tinha nenhum controle sobre isso. Então é interessante nós notarmos que houve uma preocupação do Ministério da Cultura para entender a realidade dos museus brasileiros e do campo museológico. E esse movimento de conversa, essa construção horizontal dessa Política Nacional de Museus foi muito interessante para a museologia brasileira. Entre outras coisas, nós assistimos à criação de vários cursos de museologia. A partir da Política Nacional de Museus, muitos cursos foram criados, dentre os quais a primeira cria em termos de cursos de museologia da Política Nacional de Museus foi a Universidade Federal de Pelotas, o curso, né, da Universidade Federal de Pelotas. Né? Então, o curso de museologia da Federal de Pelotas é um curso que é filho direto da Política Nacional de Museus e é um resultado de uma provocação que foi feita pelo governo federal para que os estados e municípios olhassem para essa necessidade de formação, de capacitação. Né? Então é muito importante que nós entendamos o que é a Política Nacional de Museus, quais as bases nas quais ela se estrutura e o que o Brasil perdeu depois que o Ministério da Cultura foi descontinuado, mas também a Política Nacional de Museus foi descontinuada. E mesmo o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, que era uma das principais caixas de ressonância da Política Nacional de Museus, o IBRAM continua a existir, mas ele está aparelhado no atual governo e tem o protagonismo hoje de militares. Então o IBRAM está muito afastado, completamente distante daquilo que se propunha o Instituto Brasileiro de Museus quando foi criado, como autarquia federal responsável pelos museus do país. Vocês vão ver, por exemplo, no próprio texto, né, na própria retórica desse instituto, quando vai fazer alguma chamada para algum evento, algum curso, alguma iniciativa protagonizada por eles, os caras falam lá de revitalização, resgate. Eu li lá outro dia uma matéria falando de resgate da cultura, resgate da memória. Quer dizer, vocês estão percebendo pelo texto, pela linguagem que a instituição está utilizando, um total afastamento dos pressupostos teórico-metodológicos, sobretudo éticos e políticos da museologia contemporânea, daquilo que foi discutido, debatido, trabalhado, assegurado pelo Ministério da Cultura a partir da reunião em 16 de maio de 2003 e que vinha se desenvolvendo, né, ao longo do governo, dos governos Lula e depois Dilma. Evidentemente que teve um arrefecimento, uma certa diminuição no governo Dilma, mas que ainda se mantinha e que com o atual governo foi absolutamente descontinuado na sua proposta inicial. Pois bem, gente, nossa próxima aula vai ser uma aula síncrona. Vamos entrar no módulo 2, o módulo Museologia, Ciência, Modernidade e Colonialidade, uma introdução ao debate. Então, a sugestão que nós façamos uma leitura de um texto muito importante, que é o texto de um cara chamado Edgardo Lander, Ciências Sociais, Saberes Coloniais e Eurocêntricos. Esse texto está na publicação A Colonialidade do Saber, Eurocentrismo e Ciências Sociais, Perspectivas Latino-Americanas. Está na revista Claxo, né? Então, a sugestão é que vocês leiam esse texto e tenham também como perspectiva de leitura, mas aí mais para apoio, para compreensão mais aprofundada daquilo que nós vamos discutir, dois textos, né? Dois textos de apoio, que são o texto da professora Sueli Cerávolo, Tecendo Interfaces Teóricas e Metodológicas por Sobre o Conceito Museologia, o exercício de uma tese, que as páginas dessa publicação são 7 a 24, tá? E um outro texto, na verdade, é um documento, né? É o Estatuto de Museus, que eu gostaria que vocês conhecessem, que vocês lessem e tivessem sempre em mãos todas as vezes que vocês fossem pensar museologia, desenvolver algum projeto, entendendo plenamente em que bases políticas se estrutura essa legislação, né, que foi construída também nessa perspectiva de valorização e fortalecimento das demandas do campo. Então, eu chamaria a atenção de vocês nesse Estatuto de Museus para vocês prestarem atenção qual o conceito de museu para o Estado brasileiro e qual a estrutura do plano museológico. Está tudo lá no Estatuto de Museus, tá? E para o texto da professora Sueli Cerávolo, que eu estou também sugerindo a leitura, eu diria para vocês observarem a linguagem e a visão da museologia que aparece nesse texto. Tá bom? Tá naquela coleção Márcio de Colóquia, né? Esse texto da Sueli. Bom, os links estão todos no plano de aula, vocês podem ver também e acessar, tá? Então, para a próxima aula, o dever de casa, né, é a leitura dos textos da professora Sueli Cerávalo, o Estatuto de Museus e o estudo dirigido, que é o nosso texto central, que é o texto do Edgardo Lander, Ciências Sociais, Saberes Coloniais e Eurocêntricos. Então, nós vamos debater um pouco essa cultura política, a política cultural relacionada ao Estatuto de Museus e também a questão da legislação e o campo da museologia. Então, essas são as questões cernes do nosso debate. Qualquer dúvida, para comentarem no Moodle, podem perguntar qualquer coisa também para o Felipe, e a gente está aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima!